Bate-Bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022. Há 20 anos o Brasil era pentacampeão mundial. Na mesa de áudio, Vinícius Sampaio. Na central técnica, Índio Xavier. Está começando o Bate-Bola Nacional. Botafogo encara o América Mineiro pela Copa do Brasil. Fla vence na Colômbia e Vasco perde invencibilidade. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê se a camisa legal, pra Copa do Sul, a Norte, Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Mesmo com muitos desfalques, o Flamengo arrancou a vitória na primeira partida pelas oitavas de final da Libertadores. O destaque deste jogo foi o Andreas Pereira. E o repórter Maneiro conta mais pra gente.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, meu amigo RR, boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Provavelmente, no último jogo de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo, ele marcou o gol da vitória por 1-0 da equipe rubro-negra contra o Tolima. A partida foi realizada na cidade de Ibagué, na Colômbia. Além do gol, Andreas Pereira levou o prêmio de melhor jogador do confronto. O contrato do atleta encerra hoje e tudo indica que ele volta para o Manchester United, clube que deve negociá-lo mais uma vez. Após a vitória, o auxiliar técnico Lucas Silvestre falou sobre o sistema defensivo que suportou a pressão do adversário.
Bem, sobre o sistema defensivo, falar sobre um todo, né? A equipe num todo. Hoje a gente sofreu bastante, mas a gente soube sofrer. E sabíamos da dificuldade que seria esse jogo, sabíamos da dificuldade que o adversário nos proporcionaria. Tanto Davi quanto o Léo fizeram uma partida acima da média, Felipe muito bem também, depois o pessoal que entrou, Rodinei, depois o pessoal que entrou também deu uma sustentação muito boa para o sistema defensivo. A gente esperava que a gente fosse ter alguma dificuldade dentro do jogo, mas é uma partida de Libertadores, a gente não está jogando qualquer jogo, a gente está jogando um jogo de Libertadores, então em alguns momentos, principalmente nesses jogos fora de casa, a gente vai sofrer, e a importância de você saber sofrer e conseguir construir o seu resultado, é isso que torna ainda mais importante e deixa ainda deixa pra gente aquele gostinho de realmente esse resultado foi muito importante e a gente vai levar pro Maracanã uma vantagem, uma pequena vantagem, mas temos uma vantagem contra o grande adversário.
O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no Maracanã. Para o Flamengo avançar de fase, basta um empate para enfrentar Corinthians ou Boca Juniors nas quartas de final.
Valeu, Rafael. Para comentar o Flamengo, vem aí ele que sabe o que diz. Boa tarde.
Boa tarde, Rodrigo. Um grande abraço para você.
Vitória sofrida, mas vitória.
Claro, para os ouvintes do Bate-Bola Nacional, concordo inteiramente com a colocação do Lucas Silvestre. Na Libertadores você sofre, mas tem que ganhar. Se a gente for analisar performance, o Flamengo não foi bem. O Flamengo criou muito pouco pela sua qualidade. Segundo tempo só foi criar situações de gol depois de 44 minutos. Teve três situações, uma com o Lázaro, uma com o Pedro e outra com o Marinho. Três jogadores que entraram no segundo tempo. No primeiro tempo fez o gol e criou nada. O Santos fez belíssima defesa, foi um grande nome do jogo.
Quase entrega também, né?
Quase entrega, mas
é a sorte do goleiro também.
Mas ele fez pelo menos umas quatro grandes defesas, salvando o Flamengo de um empate. Então, Rodrigo, Libertadores, você não tem que ter performance, você tem que ter uma coisa chamada eficiência. E o Flamengo foi eficiente, venceu por 1-0, um belo gol, e agora joga por dois resultados, uma simples vitória e um empate, que acredito que o Flamengo, no Maracanã, com a torcida, com a volta de jogadores importantes que não atuaram ontem, tem tudo para vencer e passar de fase e enfrentar Corinthians ou Boca na próxima fase.
Valdir, o André, né, disse que não é uma despedida, é um até logo, que ama o Flamengo, mas que quem manda na vida dele, por enquanto, é o Manchester.
E o Flamengo investiu em outros jogadores que, com todo respeito, na minha opinião, não estão dando retorno. Poderia muito bem com o que foi gasto com outros jogadores, vou citar até o Marinho, uma contratação que, sabe, o Flamengo tinha outras alternativas e podia investir nesse jogador. E o próprio Dorival Júnior disse na terça-feira que o maior reforço do Flamengo na janela que vai ser aberta agora dia 18 seria a manutenção do Andrés. Felizmente, infelizmente, para o Flamengo ele está indo embora. Ficou marcado negativamente com aquela falha no gol do Palmeiras na final da Libertadores, mas ele teve atuações muito superiores àquele erro que é natural no futebol, aquele erro na decisão da Taça Libertadores do ano passado.
Hipismo Saltos.
As notícias do hipismo e as glórias da nadadora Ana Marcela com o professor
Wagner Gomes.
O prêmio Radwerk de hipismo em Aachen, na Alemanha, reúne os melhores atletas do mundo na modalidade. Na prova de velocidade com obstáculos a 1,50 m, o brasileiro Yuri Mansur ficou em segundo lugar e Rodrigo Pessoa em quinto, considerados bons resultados em relação ao nível da competição. A nadadora Ana Marcela Cunha continua fazendo história. Foi eleita com mais 19 nadadores para integrar o Comitê de Atletas da Federação Internacional de Natação, a FINA. Ela é a única representante do Brasil na categoria Águas Abertas. O mandato será de 2022 a 2026. A eleição é bastante significativa por ter representantes dos 6 continentes. A FINA também teve a preocupação com a igualdade de gêneros na formação do comitê. E para completar, a Ana Marcela venceu pela 5ª vez a prova de 25 quilômetros em 5 horas, 24 minutos e 15 segundos, vencendo a alemã Lea Boy e em terceiro lugar ficou a holandesa Sharon van Hauwendal. Ana Marcela termina o Mundial na Hungria com ouro nos 5 quilômetros, 25 quilômetros e bronze nos 10 quilômetros. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
O Botafogo enfrenta o América Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo de hoje às 7 da noite no estádio Independência em Belo Horizonte. Mas quem renovou com o Glorioso foi o Kaique, jovem volante de 21 anos e que veio do sub-20 do Glorioso.
O projeto do clube de médio e longo prazo aí, fico feliz porque eu estava aqui quando o clube passou o seu pior momento e bom, né? Feliz, pô. Viver novas coisas, ter novas aventuras, novas histórias, né?
Verdade. Aí o Kaique falando, uma boa essa renovação, hein, Valdir? E agora o jogo de hoje, Luiz Castro não vai ter o Erisson e também não tem o Lucas Piazon. Fazem falta.
Fazem muita falta. O Lucas Piazon é um jogador que chegou desacreditado, mas encaixou no time do Botafogo, fez belas partidas, principalmente aquela contra o Internacional na vitória de 3-2, foi expulso naquele jogo e depois daquela pancadaria está com reflexo até hoje. Levou uma pancada na clavícula que está o impossibilitando de jogar. E outro desfalque é o Erisson, que é o artilheiro. Não é um jogador habilidoso, mas é um cara que faz gol, que incomoda, mas... Do outro lado tem a volta do Kaique e do Patrick de Paula. Kaique, um jogador que se destacou agora nos últimos jogos, renovou o seu contrato. Jovem jogador que estava no sub-20, veio do Nova Iguaçu. E é um jogador que com certeza daqui a mais um tempo vai migrar para o futebol europeu, né? É um jogador de muita força. Ele lembra muito o Beto, você lembra do Beto?
Sim.
Campeão brasileiro de 95.
Flamengo.
Jogador de muita força, tem qualidade. Então é uma volta importante. É um jogo difícil. O Botafogo vem de uma atuação muito ruim, quando perdeu de 1-0 para o Fluminense, e o América também não vem de uma boa atuação,
de
perdeu de 3-0 para o Flamengo. Então, mas esse jogo é de 180 minutos. O Botafogo tem que ter muito equilíbrio para trazer pelo menos um empate e decidir no dia 14 no estádio Nilton Santos.
Mesmo jogando fora de casa, o Verdão arrasou o Cerro Porteño do Paraguai. As notícias do Palmeiras com um cara que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos.
E que vitória, meu xará Rodrigo Ricardo. Muito boa tarde para você, aos amigos ligados no Bate-Bola Nacional. Olha, principalmente pelo segundo tempo que o Palmeiras realizou ontem, uma vitória para lá de merecida. No primeiro tempo, nem tanto. Agora, no segundo tempo, uma vitória expressiva, 3-0. Jogar contra o Cerro é sempre muito difícil, principalmente quando essa equipe atua em seus domínios. Mas o Palmeiras deu de ombros para essa situação, ignorou, atropelou, não voltou para socorrer. 3-0, destaque para o Rony, que marcou 2 gols, o Murilo marcou o outro. Agora, o que está jogando Gustavo Scarpa também é um absurdo, Rodrigo Ricardo. Palmeiras muito bem, reencontrando aquilo que mais se aproxima do seu melhor futebol. Jogo de volta na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Palmeiras pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim estará classificado para as quartas de final da Libertadores. A classificação, é claro, está muito bem encaminhada desse time, que é muito forte e que chega como um dos favoritos à grande final da Libertadores, Rodrigo.
Santos! Santos! Gol!
Para falar do empate de 1-1 do Alvinegro Praiano pela Copa Sul-Americana, vem aí o repórter que não para.
Lincoln Chaves.
Um gol salvador do atacante Brian Angulo, aos 40 minutos do segundo tempo, evitou um tropeço maior do Santos contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um empate por 1-1 no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, saiu melhor que a atuação do Peixe, que foi a campo recheado de reservas e com 10 desfalques ao todo, entre contusões, suspensões, casos de Covid-19 e jogadores poupados. A formação alternativa teve nomes que não atuavam há um bom tempo, como o lateral Vinícius Baliero, sem jogar desde março, ou o zagueiro Luiz Felipe, ausente há quase 6 meses. Curiosamente, o gol do Táchira foi marcado por um habitual titular da equipe de Fabián Bustos, o volante Vinícius Zanocello, que cabeceou contra o próprio patrimônio. Quis o destino, porém, que outro atleta praticamente ignorado nos últimos meses ajudasse o Alvinegro na Venezuela. Depois de 102 dias sem ir a campo, o meia Carlos Sanches deu a assistência para Angulo. Muito contestado pelo torcedor, garantir o empate e dar ao Santos a possibilidade de uma vitória simples na partida de volta na próxima quarta-feira na Vila Belmiro, para se classificar às quartas de final. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. Antes, no sábado, o Peixe recebe o Flamengo às 19h pelo Campeonato Brasileiro.
Vasco!
Vamos falar do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, depois de 14 rodadas, perdeu a invencibilidade, conheceu a primeira derrota no Brasileirão da Série B, e o Rafael Monteiro está de volta para contar sobre essa noite ruim do Gigante da Colina.
Caiu o último invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu para o Novo Horizontino por 2-0 pela 15ª rodada da competição. O confronto aconteceu no estádio Jorge Mael de Bias, em Novo Horizonte, em São Paulo. Os gols da partida foram marcados por Johnny Douglas e Douglas Baggio. A situação da equipe carioca ficou ainda mais complicada quando o zagueiro Anderson Conceição foi expulso. Aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Novo Horizontino já havia marcado o segundo. Após o jogo, o técnico Maurício Souza comentou sobre o primeiro revés na competição.
Eu acho que o Vasco hoje teve uma noite infeliz, a gente não conseguiu colocar em prática, né, aquilo que a gente imaginava. A gente sabe que vamos encontrar adversários que vão competir demais contra a gente, porque sabe que o Vasco é um time que compete demais. É, mas infelizmente hoje não tem muito o que falar, porque o mérito é do Novo Horizontino por ter conseguido, né, fazer um jogo extremamente qualificado no que tange a parte defensiva, né, e a partir da parte defensiva ele conseguiu criar as ações de ataque e foram felizes.
Mesmo com a derrota, o Vasco permanece na vice-liderança com 30 pontos. Os comandados de Maurício Souza voltam a campo no domingo contra o Sport no Maracanã às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É, Valdir, uma hora ia ter que perder, calhou de ser ontem, né?
É, um dia de invencibilidade quebrada. E ontem o Vasco não jogou bem, o Vasco fez uma partida muito abaixo, talvez a pior partida que o Vasco tenha jogado nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O grande nome do jogo foi o goleiro Thiago Rodrigues, salvou o Vasco até de ter um resultado adverso mais elástico. E o Vasco criou muito pouco, só depois de 2-0 teve uma chance com o Raniel, que entrou no segundo tempo, e mais nada. E o pior é que você, pro jogo de domingo contra o Sport, quando
no Maracanã,
vai encontrar o Olisca no Maracanã, confirmado, casa cheia, não vai ter um jogador importante, que é o Anderson Conceição, que foi expulso no final do jogo.
Foi expulso. O Maurício inventou o técnico do Vasco ontem?
Olha, com todo respeito ao Maurício, a gente não acompanha treinamento, não sabe se ele treinou isso. Mas se treinou, ele errou. E se não treinou, inventou. Porque o Vasco perdeu a característica. e ele colocou o Palácio, faz a coisa com...
Palácio de ponta?
De ponta, a coisa estava fluindo tão bem, ele tirou, adiantou o Figueiredo, tirou um homem de área e mexeu muito na estrutura. E pegou um time que vinha mal e com técnico novo fez uma grande atuação, que foi o Novo Horizontino.
Por que muda, né? Tem aquele velho ditado, né? Time que tá ganhando não se muda, não se mexe.
Mas o cabeça de treinador, amigo, tu nunca sabe o que passa, né?
Ô, Valdir, vamos falar do jogo de sábado que a Rádio Nacional vai transmitir. Santos e Flamengo, ainda há pouco o Lincoln trouxe o noticiário, o Santos empatou ontem pela Copa Sul-Americana e também pela Copa Sul-Americana tivemos uma grande vitória do Ceará sobre o Strongest da Bolívia, o Ceará fazendo uma bela campanha Sul-Americana e parece que vai longe nessa competição.
É, antes com relação ao jogo de sábado, o Santos não vence há 3 partidas, né?
Sim,
duas pela Copa do Brasil, uma né? pela Copa do Brasil, quando perdeu para o Corinthians de 4-0, uma pelo Brasileiro, empatou com o Corinthians de novo, agora de 0-0, e ontem empatou para o Deportivo Táchira, que é um time muito fraco da Venezuela, precisa melhorar. E esse jogo de sábado contra o Flamengo é fundamental para o Santos. Se não vencer, a pressão vai ser muito grande em cima do Fábio Bustos. Já o Ceará, que você...
Surpreende essa campanha do Ceará? Perdeu o Dorival, mas continua na
boa atuada. Olha, está começando a decolar de novo. Ele vinha bem, o Marquinhos Santos entrou, cada treinador tem sua maneira de trabalhar. O time caiu um pouco de produção, mas essa vitória de ontem, da maneira que foi, dá uma motivada e um acerto no time. O time precisava de uma vitória como essa, expressiva, de virada para voltar a jogar bem, não só na Sul-Americana, como também no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que ele tem que reverter o quadro, que ele perdeu de 2-0 para o Fortaleza.
Você falou no Fortaleza que joga hoje à noite às 21h30 no Castelão contra o Estudiantes da Argentina, um jogo difícil contra uma equipe super tradicional do futebol sul-americano.
É, e o Fortaleza está priorizando Copas, né? Está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, foi bem nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas no Brasil não vai bem. Joga em casa com apoio na torcida, que você falou uma coisa muito importante. É um jogo difícil, mas eu acho que o Fortaleza tem tudo para vencer e conseguir um bom resultado para jogar com mais tranquilidade lá em Buenos Aires.
Tá folgando esta semana o tricolor carioca, mas no sábado o Fluminense tem compromisso contra o Corinthians. E o Lukaku das Laranjeiras, o bom zagueiro Manuel, fala deste confronto contra o Timão.
E ainda mais em casa, né? A equipe é muito forte. Independente se vai vir time reserva ou não, a gente vai entrar com o nosso mesmo intuito de jogar, construindo lá de trás. Sempre que o Diniz pede, a gente não vai mudar por causa da equipe do Corinthians ou qualquer outra equipe. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. E uma vitória é muito, muito importante porque a gente consegue também tirar a diferença também. E ainda mais em casa com o apoio da torcida, a gente precisa desses 3 pontos aí no sábado.
Valdir, o Corinthians está nesse confronto aí pela Libertadores contra o Boca Juniors, né? Primeiro jogo foi empate e por isso provavelmente deve poupar alguém, porque na semana que vem tem partida decisiva. O Fluminense pode se aproveitar disso.
Olha, hein? Independente do Corinthians poupar, o que deve acontecer, o Corinthians vai poupar vários titulares para o jogo de quarta-feira lá na Bomboneira. O Fluminense é favorito. O Fluminense vem muito bem. Fez três grandes partidas contra o Avaí, contra o Cruzeiro e contra o Botafogo. É favorito e o Fernando Diniz está encaixando bem o time, não está fazendo aquela loucura de abrir o time demais, o time está bem arrumado e vive um bom momento. O Fluminense é favorito para o jogo de sábado.
Estamos chegando ao fim, mas antes, Valdir, queria te falar, pedir para fazer um comentário sobre o Pentacampeonato do Brasil. Hoje tem 20 anos daquela final em que derrotamos a Alemanha por 2-0. Se não ganharmos esse ano, podemos ficar um longo jejum, hein?
É, aí vai para 24, né? 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo. Eu me lembro bem, foi de manhã esse jogo, 7 horas da manhã. O Brasil foi campeão, tinha um grande time, 2 gols do Ronaldo. E ninguém acreditava que o Brasil conquistasse aquela Copa do Mundo. E conquistou de maneira brilhante. Não foi um grande time taticamente, mas foi um time muito bem arrumado, com muita vontade. E o Rivaldo e o Ronaldo fazendo a diferença. E o Ronaldinho Gaúcho também. Um abraço, Rodrigo.
Grande seleção. Obrigado, Valdir. Um abraço para você. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola vai voltar amanhã, na sexta-feira, ao 12h40. Tchau!
Bate-Bola Nacional.